Estudo do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, busca alternativa para o coração enfraquecido pela doença de Chagas. Pesquisa clínica avaliará, então, um novo dispositivo para tratamento inédito desse tipo, né, de insuficiência cardíaca nesses pacientes com doença de Chagas. E é chamado de modulador, um implante que se assemelha, digamos assim, tecnologicamente ao marca-passo, né, convencional, mas tem detalhes importantes. A gente vai conversar sobre esse assunto. Professor Martino Martinelli, diretor da Unidade Clínica de Estimulação Cardíaca do INCOR, aqui com a gente, é nosso convidado para contar detalhes desse avanço tecnológico, dessa pesquisa, deste estudo. Como eu disse, uma pesquisa clínica. Explica para a gente o que é uma pesquisa clínica, em que etapa está, quanto tempo vocês vêm buscando essa alternativa para o coração, né, que tem insuficiência em função da doença de Chagas, não é?
Uma pesquisa clínica é nada mais do que um estudo bem projetado para investigar uma hipótese. No caso do chamado modulador da contratilidade cardíaca, que já foi testado e comprovada atividade em pesquisas experimentais e pesquisas clínicas em doença coronariana e infarto, ele nunca foi testado para outra doença e principalmente para a doença de Chagas. Nosso estudo clínico, ele vai testar se esse aparelho chamado modulador da contratilidade é melhor do que algum padrão de uso para tratamento da doença, da doença de Chagas com insuficiência cardíaca. Um estudo clínico randomizado, os pacientes são incluídos, 60 pacientes são incluídos consecutivamente, e há um sorteio para ver se ele cai num braço do teste ou num braço do grupo controle. Primeiro estudo no mundo para tratar a doença de Chagas, e o grande apelo é que a doença de Chagas hoje não se restringe exclusivamente ao território brasileiro. A doença foi exportada por imigrantes para a América do Norte, para alguns países da Europa, foi difundida através dos transplantes de órgãos, através do transplante das transfusões de sangue e da transmissão também de mãe para filha, para filho congênito. Então, e genuinamente uma doença brasileira, mas que se espalhou pelo mundo, e, portanto, esse estudo trará informações não só para o território brasileiro, para a América do Sul, para a América Latina, mas sim para o mundo todo.
De grande repercussão, sem dúvida, doutor. Agora, a insuficiência, uma curiosidade, uma dúvida minha, a insuficiência cardíaca que vem pela doença de Chagas, ela tem características específicas? Ela é tratada como as outras insuficiências? Ou tem características, né? Porque o que a gente ouve dizer? A doença provoca um inchaço do coração? Explica melhor pra gente.
Toda insuficiência cardíaca tem a mesma, seja ela causada por infarto, por inflamações do músculo cardíaco, pela doença de Chagas, ela tem a mesma característica em termos de fisiopatologia.
Sim.
Do que se trata? Por um ataque de uma dessas doenças que eu mencionei, o músculo cardíaco fica enfraquecido. E isso faz com que vários órgãos envolvidos se envolvem nisso através de modificações hormonais, de modificações de fluxo de sangue, e causa, ao longo do tempo, a dilatação no coração. Quando o coração não consegue dar conta do sangue que ele tem que bombear, ele se dilata. Na doença de Chagas, isso acontece como em toda a insuficiência cardíaca, mas ela tem características mais específicas, porque além desse comprometimento do músculo, especificamente alguns comprometimentos do sistema elétrico do coração ocorrem. Ela também provoca uma dilatação da ponta do coração, chamado aneurisma, e outras dilatações, alterações do músculo, que não ocorrem na insuficiência cardíaca causadas, por exemplo, pelo infarto. Então ela tem, sim, um senso geral, característica fisiopatológica, clínica, como as outras doenças. Quais são? Falta de ar, cansaço, inchaço no corpo, dificuldade para urinar. Isso tudo vem do problema básico, começa no coração e atinge outros órgãos, né? Uhum. Por isso nós dizemos cardiorrenal. O que é uma doença cardiorrenal? É quando o coração não dá conta de mandar sangue para o rim e o rim fica insuficiente, mas a culpa não é dele, a culpa é do coração.
Uhum, ou seja, consequências de grande impacto, não é? Para quem tem essa doença, professor Martino.
Tanto é verdade que ela... O tratamento padrão ouro é o transplante cardíaco, né? E que, na verdade, ele escasseia no mundo inteiro por conta de falta de doadores, de problemas todos inerentes à estrutura que é preciso ter para fazer um procedimento dessa grandeza.
Em alguns casos, a única alternativa, não é? O transplante. Agora, professor, falamos então do estudo, rapidamente, da doença, e agora eu quero entender da tecnologia, né? Que como é bacana a gente trazer aqui os estudos, os avanços tecnológicos nessa área da medicina, no caso, para esse tratamento de insuficiência cardíaca. Eu disse muito rapidamente, parece um marcapasso que ele controla o batimento e o bombeamento de sangue, o batimento do coração. Tem muito mais nisso daí, nesse dispositivo, não é isso?
Sim, a ferramenta se assemelha muito ao marcapasso, mas a atuação dele não tem nada a ver
nada
com o marcapasso.
Nada a ver? Ah, olha só.
Nada a ver. O marcapasso, ele é utilizado para regular os batimentos cardíacos, os batimentos lentos, quando o coração, pela própria doença de Chagas, por exemplo, ele tem algumas alterações que levam a lentidão dos batimentos. Se você considerar que o número de batimentos 70, 80, para você, para mim, para a maioria da população, numa doença de Chagas, ele pode ficar com 30, 40 e batimentos, e o marcapasso corrige isso. No caso dessa ferramenta, que chama-se modulação cardíaca, o dispositivo é CCM, chama-se Sistema Optimizer Smart. Ele é fornecido por uma empresa americana chamada Impulse Dynamics, empresa que desenvolve aparelhos para o tratamento da insuficiência cardíaca que sejam minimamente invasivos. O que significa isso? Com pouca agressão você consegue grandes resultados. Agora, o grande diferencial, que é realmente auspicioso, é que ao estimular o coração de uma maneira específica, com alta energia, ele consegue introduzir um estímulo de alta energia no momento que o coração está bombeando. O coração, então, se enche num período que nós chamamos de diástole, fica cheio de sangue, depois ele vai se contrair para mandar sangue para o corpo inteiro, 5, 4,5, 6 litros por minuto em condições normais. Agora, no coração doente, 3 litros, 3,5 litros, ele, com essa rajada de impulso elétrico de alta energia, ele consegue melhorar essa contração e, com isso, fazer com que o sangue a ser espalhado pelo corpo se normalize, como ou se tente normalizar ou aumente em relação às condições basais. É realmente uma ferramenta muito auspiciosa.
É o impulso, é o pulso elétrico a cada batimento?
A cada batimento, um pulso elétrico consegue introduzir, modificar a característica da célula. A célula do coração chama-se miócito. Esse miócito doente na insuficiência cardíaca tem modificações que são corrigidas. A contração melhora porque modifica o pool de alguma substância dentro da célula, e a contração tende a melhorar ou até se normalizar nas regiões, dependendo do grau de acometimento, né? Então, é preciso que se escolha o paciente para fazer esse tipo de procedimento. Quer dizer, tem que ser um paciente que tenha uma reserva que possa responder. Quer dizer, se o coração estiver muito, muito doente, todo ele comprometido, eu não tenho que melhorar, mas não é isso que acontece invariavelmente. Ele tem regiões muito doentes, mas tem regiões sãs, que ao corrigir o metabolismo interno da célula, significa então um incremento daquelas células que têm capacidade de aumentar a contratilidade.
É sempre interessante a gente comentar que essa nova terapia, então, ela está sendo testada, só que aí depois, para isso, né, estar disponível na rede pública de saúde, no SUS ou no rol da INSS, por exemplo, tem um caminho até aí, né, professor? A gente precisa falar disso também, porque quando a gente traz um novo tratamento, uma nova tecnologia que pode significar, né, salvar vidas, melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que tem a doença, essa insuficiência aí em função da doença de Chagas, a gente precisa esclarecer, né? Não é infelizmente, não é de repente que as coisas têm uma larga escala.
Sim, com essa ocorrência, com essa história toda da pandemia, a população de uma maneira geral já se acostumou a entender que é preciso testar, precisa ser reconhecido pela Anvisa. Uhum. A Anvisa, que é uma entidade pouco conhecida, passou a ser conhecida porque todo mundo ficou torcendo para que ela aprovasse as vacinas. Aqui, da mesma maneira, a gente precisa mostrar que, especificamente para a doença de Chagas, por exemplo, essa é a finalidade do estudo, nós vamos ter grandes resultados. E os resultados iniciais são muito bons, viu, Roxane? São entusiasmantes. Nós já temos 7 pacientes incluídos. Como eu disse no sorteio, 4 foram sorteados especificamente para a modulação, que é comparada com um grupo que já tem autoridade para se dizer e é reconhecido pelo rol, que é chamada terapia de ressincronização cardíaca. É uma das alternativas que nós temos para esse tipo de paciente com insuficiência cardíaca. E tudo leva a crer que nós vamos demonstrar o valor dessa ferramenta, que, veja, não vai substituir nada, ela vai agregar, vai somar mais ferramentas para o tratamento dessa doença tão grave.
Claro.
Então, 60 pacientes randomizados, ou seja, sorteados 30 para cada braço, e assim que nós fomos fazendo as evoluções, as avaliações clínicas e funcionais, nós vamos ver se melhorou a qualidade de vida, nós vamos ver se melhorou o funcionamento do coração, nós vamos aplicar as ferramentas que nós dispomos hoje para dar resultados a esse respeito.
Perfeito, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês. Só para a gente concluir, olha, a doença de Chagas é uma doença tropical, não é considerada negligenciada ainda, já teve pico de incidência de infecções ao longo do século, permanece um desafio para a saúde do país. Então vejam o alcance de um estudo como esse, não é? Relatórios do Ministério da Saúde indicam cerca de 1 milhão de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi, não é? O número real, diz o Ministério, pode chegar a 4 milhões e 600 mil pessoas, e aí 30% evoluem para esse tipo de cardiopatia que a gente falou aqui, né? Em função da doença de Chagas. Olha, parabéns pelo trabalho, viu? Professor, a gente continua acompanhando e contando aqui os detalhes do avanço deste estudo. Professor Martino Martinelli, que é diretor da Unidade Clínica de Estimulação Cardíaca do INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, conversando com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre. Um abraço a você e seus ouvintes.